Está no ar mais uma edição do Resenha das Gurias, o podcast de futebol feminino da Rádio Gaúcha, de Zero Hora, do Grupo RBS, para falar muito sobre as nossas equipes gaúchas, sobre seleção brasileira, sobre tudo que envolve o futebol feminino, sempre no apoio de KTO.com, onde a diversão acontece, e dose dupla de benefícios pós-Unilassalle. Super desconto, mais curso de inglês grátis. Aproveite. Eu sou Carolina Freitas e tô aqui na apresentação deste programa pela segunda semana consecutiva sozinha, porque a Valéria Possamay tá lá bebendo as suas na beira da praia, e fotinho na praia, e foto na praia, e bons drinks. Mas tudo bem, esse é o último episódio solo na apresentação. Semana que vem estará de volta, imagino que já tenha comprado a passagem, né? Já esteja em solo gaúcho. Mas, por enquanto, se contentem com a minha participação, tá bom? Mas hoje, não estou sozinha aqui no estúdio. Hoje trouxe duas gurias que são figurinhas carimbadas aqui no Resenha das Gurias para conversarmos sobre uma situação que não gostaríamos de conversar, não é mesmo? Mas é necessário. Então, Nani Quemelo e Elô Bordin, jornalistas, nossas colegas, para falarmos, para vocês me responderem o que está acontecendo com as gurias coloradas.
E aí, Carol, obrigada pelo convite mais uma vez, né? Sempre bom estar aqui. Mesmo que o assunto não seja dos melhores, bem preocupada com a situação das gurias coloradas, porque, lembrando o último episódio que a gente fez juntas, no comecinho, antes do Brasileirão começar, tá totalmente errada nossas projeções, tudo que a gente pensou que ia acontecer não tá acontecendo, com exceção do Corinthians líder. De resto, mudou bastante, assim, o cenário do futebol feminino brasileiro nessa temporada, e tô com um pouquinho de receio de um rebaixamento, não vou negar.
Se a gente seguisse os nossos amigos do Twitch Retrô, né, do Bola nas Costas, ia ser uma... Nossa. Mas vamos deixar pra quando acabar o campeonato, né? Daí a gente faz essa edição especial Retrô das Gurias, né, Elô?
Que vergonha que vai ser esse Retrô das Gurias, né? Tudo bem, gente? Prazer estar aqui de volta. Eu ia começar exatamente assim, lembrando o nosso último encontro, porque algumas coisas, algumas preocupações eu diria que a gente acertou, né? Algumas preocupações em relação à dupla Grenal a gente acertou. Mas eu acho que a gente não se imaginava se reunindo para falar sobre esse assunto tão cedo assim no Campeonato Brasileiro. Talvez, eu diria assim, a gente não se imaginava mais se reunindo para falar sobre isso, né? Porque a gente espera tanto a evolução e a gente não espera estar falando sobre esse tipo de assunto. Mas vamos lá, vamos encarar.
Até porque, né, se a gente pegar o retrospecto recente, as campanhas recentes e até no comparativo do Inter com o próprio Inter, é bem assustador, né? As gurias coloradas recentemente foram vice-campeãs brasileiras, recentemente disputaram o terceiro lugar da Copa Libertadores da América. Então, em 2024, se me contassem que a gente ia estar na sexta rodada do Brasileirão falando sobre o Inter não ter conquistado nenhuma vitória ainda, eu ia dizer, tá bom, vamos lá. Conta outra pra mim, né? Porque é assustador, assim. E a gente vê muitas coisas meio que fugindo do controle, né? O Inter já enfrentou dois times que a gente colocava na projeção como equipes que iam lutar ali pra permanecer, o América e o Fluminense. Não conseguiu vencer nenhum dos dois. Teve o clássico Grenal, que é, a gente sabe que além dos três pontos, dá aquela motivada, o Inter acabou perdendo. Enfrentou o Flamengo, que também não imaginávamos viver essa situação num embate direto ali pra fugir da zona de rebaixamento. E também não conseguiu vencer. Então, acho que antes, a gente pensava em retardar esse discurso de vamos falar sobre rebaixamento e vamos projetar a classificação mesmo. Só que agora, com seis rodadas já disputadas, acho que a gente tem que começar a se preocupar um pouquinho, né, Nani?
A impressão que me passa, pensando em 2022, 2023, é que o Inter estagnou. O Inter chegou no seu auge, principalmente em 2022, naquela final, e não foram feitas mudanças para melhor, né? O Inter continuou o mesmo. Saíram algumas jogadoras, vieram pouquíssimas, inclusive, pouquíssimas contratações, né? E a imagem que passa é, os outros times estão evoluindo, o Inter evoluiu antes e não soube manter isso, não soube se manter no topo.
Manter a crescente, né?
Manter a crescente, exatamente. E ok, tudo bem, tu vai oscilar, mas tu... Se pensar bem, ano passado já teve essa oscilação no Campeonato Brasileiro. Já não foi bom o Brasileirão que o Inter fez no ano passado, né? E esse ano é muito abaixo da expectativa. Não que a gente pensasse que o Inter ia ficar num G4. Talvez a gente tenha falado isso no outro episódio.
Acho que a gente falou.
A gente pensava, eu acho.
Mas assim, mas num rebaixamento é
muito
algo
extremo,
que não vinha,
né,
na cabeça. É muito extremo, né? E agora o Inter se botou nessa situação e parece que as coisas começam a dar mais errado ainda, né? Porque tu tá ali numa zona, tu não consegue sair. e começa a bater o desespero, a ansiedade, uma pressão da torcida. Então, e é uma situação que, como o Inter nunca passou, talvez a direção e as meninas não saibam lidar com isso.
E até, né, Elo, o Campeonato Brasileiro, ele é muito curto, assim, nessa primeira fase. Ah, são 15 rodadas, gente, mas 15 rodadas passa voando. Ainda mais nesse ano que a gente tá tendo rodada final de semana e no meio da semana também. Então tá sendo muito rápido, não tem nem aquele tempo maior pra preparação, né? A gente viu o Inter contratando o Jorge Barcelos depois da saída do Breno Bastos, mas ele teve ali um período de 15 dias, mais ou menos, né, naquela data FIFA da seleção. Mas depois ele não vai ter muito mais tempo pra preparar a equipe. Então é tiro curto, é rapidinho, já foram 6 rodadas, faltam 9 e acabou. Definiu.
E é muito preocupante, assim, eu tenho um ponto que é o clima que fica, porque por mais que o Inter tenha conseguido alguns empates, né, tá, até pontuou, muito pouco, mas pontuou através dos empates que teve, tirando esse agora do Flamengo, que foi correr atrás do resultado e deu um ânimo, a sensação de não vencer, ela cria um clima muito difícil de sair. Assim, o clima fica estranho, as jogadoras ficam nervosas, a torcida fica pressionando. Nós, jornalistas que gostamos de assistir um bom futebol, que torcemos para o nosso futebol gaúcho evoluir, a gente fica também triste porque, assim, é muito difícil olhar para essa situação do campeonato, do jeito que está acontecendo, para o pouco que a gente tem ainda pela frente de campeonato, e ver que o Inter não conseguiu vencer. Assim, e aí é isso, passa por muitas coisas que aconteceram nesse início. Acho que alguns erros, é difícil a gente falar em rebaixamento já, mas precisa ser dito porque precisa se olhar para frente, né? E o Inter fez alguns movimentos que a gente fala no futebol que são um pouco clássicos, assim, de time que se encaminha, alguns erros que se encaminham para uma fase ruim do time, né? Ah, teve uma troca de técnico difícil, teve uma contratação no mercado que foi bem abaixo do esperado, não repôs peças importantíssimas que saíram, não conseguiu criar um time competitivo para o campeonato desse ano. E aí a água começa a bater, o campeonato começa a correr e o Inter ainda não venceu.
E outras equipes começam a surpreender, né? O próprio América Mineiro,
exatamente,
por exemplo, está na zona de classificação, que é uma coisa que ninguém imaginava. Então, começa a bater aquele desespero mesmo de... Bom, tem times com um investimento muito abaixo do Inter que estão conseguindo ter um futebol melhor e, consequentemente, resultados melhores.
Exato. E eu acho que são muitos fatores, assim, que a gente pode elencar, porque acho que é muito difícil a gente dizer é este o motivo que faz com que o Inter esteja nessa situação hoje. Acho que é muito difícil a gente dizer um motivo. Mas acho que se a gente fizer um somatório de motivos, talvez a gente chegue perto do que está acontecendo, né? Tem algumas situações, como a Elô falou, de peças que o Inter perdeu. A gente comemorou muito algumas permanências, né? Manteve Priscila, Belém Aquino, Isa Haas, Tamara Bolt, Letícia Monteiro. Mas não foi ao mercado suprir a perda da Jenny, por exemplo, né? Perdeu a Gabi Barbieri e a Mai também não vive numa fase muito boa depois que ela ficou um período afastada. Ela não voltou no mesmo nível que ela estava antes quando chegou a ser convocada pela seleção brasileira. O Inter também, eu acho, né, que tem um fator anímico que também prejudica muito. A gente viu isso acontecer na Libertadores quando quase eliminou o Corinthians, aí foi para os pênaltis. Acabou eliminado. E aí, na disputa do terceiro lugar, parecia que já era um Inter completamente abatido, né, naquela situação. Então, e foi o que aconteceu também naquele ano em que foi vice-campeão brasileiro e depois não conseguiu ser campeão gaúcho, mesmo tendo o segundo melhor time do Brasil. Porque eu acho que o fator anímico também pesou. Então, pode ser um dos motivos que vem com o passar das temporadas se acumulando. Então, acho que, pelo menos, esses três motivos, eu consigo pensar rapidamente aqui que podem...
Pra mim, uma coisa que prejudicou bastante foi a mudança de direção depois de todas as contratações das outras equipes estarem feitas. Uhum. Né? Depois que o mercado todo se mexeu, o Inter teve uma troca de direção. E aí a direção passada deixou uma situação difícil pra direção atual. Uhum. Porque, ok, conseguiu manter ali a Priscila, conseguiu manter uma Belém Aquino, a Isa, como tu disse, Tamara, que eram jogadoras, são jogadoras promissoras. Mas não conseguiu trazer reposição para as duas jogadoras que saíram, que para mim, principalmente a Gabi Barbieri, tá fazendo muita falta ali no gol e E ela faz falta porque ela passava uma segurança pra defesa inteira, né? E a Mai é diferente. A gente não vê a Mai falando com as jogadoras, gritando com as jogadoras. A gente via a Gabi fazendo isso. Então, eu acho que isso é muito importante. E no caso da Jenny também, falta uma meio-campista que faça essa função de criação mesmo, né? De carregar a bola do meio-campo até o ataque. Fazia e era a Jenny mesmo, que fazia, né? Isso. Porque tem a Capelinha, que é aquela jogadora que ela é melhor só na marcação. Né?
E ela tava melhor até quando ela tava jogando improvisada na lateral direita.
Também, ela foi bem na lateral direita. Mas que tu tá dando uma função a mais pra Capelinha. E essa montagem de elenco que a outra direção deixou, sem trazer reforços, né? Trouxe, pra mim, o único reforço realmente que agrega é a Catrine. Acabou prejudicando a direção atual, que tá tentando correr atrás de reforços, só que não tem como tirar meninas agora de outros clubes. Sim. Então, a situação ficou bem difícil pra quem tá lá nesse momento. E um ponto-chave, assim, pra mim, é falta de experiência em campo.
E uma coisa também, né, que o César, eu conversei com ele, o César, dirigente do feminino do Inter, alguns dias, foi exatamente esse ponto de que o Inter não consegue contratar uma meia nesse momento, porque ele me explicou que jogadoras que já atuaram por outras equipes da Série A1 do Brasileirão não podem mudar de time no meio da temporada, atuar por outro time, e a janela do exterior já fechou. Então, pro Inter contratar uma meia agora, teria que buscar em divisões inferiores.
Não vai ser uma solução.
Que também não vai ser uma solução Exato. Ideal, assim, né? E no nível de Jenny ou de Duda Sampaio.
Provavelmente vão improvisar pra não ter que colocar a nova que
exatamente,
chega, né?
Exatamente. E aí, ou subir alguém da base. Mas a gente vive numa situação também em que é tão complexo, e como a Nani disse, é tanta menina nova junto, que talvez essa pressão não faça bem e acabe queimando alguma guria que pode ser promessa, que pode ser decisiva num futuro. E aí a gente fica meio que numa sinuca, né? Falamos muito no início da temporada na negociação da Daniela Montoya, que não era ainda essa gestão do departamento feminino, acabou não se concretizando. E acho que se ela tivesse vindo, talvez tivesse sido diferente, né? Talvez, mas também a gente não pode dizer,
só isso mudaria.
Só isso, exatamente. E passa só isso é determinante.
E passa muito também pela troca de técnicos, né? Isso que eu falei de alguns comportamentos que os times brasileiros têm que depois resultam em coisas negativas. Sai o Maurício Salgado com trabalho de anos, que tinha muito contato com as gurias, que se dava bem e tudo mais. Ok, saiu, chegou um momento, a hora de dar adeus. Aí vem o Piscinato e faz um trabalho bom, que as meninas gostam, com novidades, com ideias diferentes. E aí ele sai, vai pro Corinthians, que não estou questionando o Lucas Piscinato, uhum. porque é a chance da vida dele. Mas aí é muito difícil, né? Porque é um pouco trabalho que elas começaram a gostar, começaram a engrenar ali. E aí vem o Breno Basso, que fica numa dúvida, todo mundo ali numa dúvida o que vai ser, um time um pouquinho apático.
Na Ladies Cup, pegou um time pronto.
Isso,
não
pegou um time pronto.
Não fez nada, ele só...
Isso. E aí... Bom, no meio do... No início do campeonato já, sai o Breno Basso e chega o Jorge. E aí começa tudo de novo. Aí é pra adaptação de relação técnico e jogadoras, adaptação de ideia de jogo, confiança de time e treinador. É. Né? E aí começa a não dar certo com o novo treinador também. De certa forma, não, a vitória não chega num clássico. E aí, como é que levanta essa galera, né? A tua principal goleadora não consegue fazer gol. Chega na frente do gol, fica nervosa, se sente pressionada. A gente precisa falar que ela é uma menina também, né? A Priscila é uma menina. Anos. Então, não tô questionando também a qualidade da Priscila. A gente sabe a qualidade dela. Mas ela tá pressionada. E aí, tem um ponto que se comemorou muito. Ficamos com a Belém, seguramos a Belém, seguramos a Priscila. Mas um time não se faz só de ataque. A gente tá vendo isso agora. Né? Seguramos a Bruna Benites, tudo bem, mas o meio de campo ali, o molho do meio de campo.
A engenheira, como diria o Guerrinha.
Exato. Né? Então, assim, a gente pode comemorar ter segurado essas meninas aqui no Rio Grande do Sul e ver esse bom futebol delas? Pode. Mas aí o Inter deixou a desejar em muitas outras coisas, né?
Essa questão de serem muitas meninas novas, e não é só novas, né? É muitas sem experiência. Muitas meninas que subiram de base, que tiveram só em um clube e já vieram pro Inter. E isso é meio preocupante, porque como que tu lida com a cabeça de uma pessoa que tá passando por isso agora?
Uma situação dessas, né?
Uma situação de pressão, exatamente.
Eu acho que são muitas lacunas, né, que a gente não imaginou que ia estar tratando realmente nesse momento. E a sequência do Inter também é algo que me preocupa um pouco. Porque pega um Real Brasília que a gente sabe que não é fichinha no futebol feminino. Acabou de tirar a invencibilidade do São Paulo, do Brasileirão. Depois pega o próprio São Paulo. Depois pega a Ferroviária. Então é uma sequência de 3 jogos dificílimos. Tudo bem que as gurias coloradas ainda não enfrentaram o Avaí Kinderman, que tem 1 ponto. O Atlético Mineiro, que sequer pontuou, né? Que acabou com o futebol feminino no clube. Não enfrentaram o Santos, que também não vem na sua grande fase ali. Mas
aí vai jogar pressionado contra esses times.
Exato, e aí vamos pensar, são esses 3 jogos, aí tu faz 9 pontos. 9 pontos não é suficiente pro Inter fugir do rebaixamento agora.
Não é o suficiente, porque se a gente
fizer o cálculo...
O Inter precisa
de 11, por aí, 10?
Nas últimas temporadas era 14 pra não cair. Então o Inter ainda precisaria de 11 pontos. Pra
em tese,
não...
né?
Em tese, é. Se a gente pegar a estimativa dos anos anteriores, né? Talvez esse ano seja menor do que os últimos anos. Ou não, ou seja maior. Sim. Isso a gente só vai descobrir quando terminar o campeonato. Mas na projeção, são cerca de 14 pontos. O Inter tem 3, precisaria de 11.
Então
11.
Aí, vamos supor 3 contra essas 3 equipes.
Contra essas 3 equipes. Santos, Avaí Kinderman e Atlético Mineiro.
Avaí Kinderman que sempre dificulta o Inter, né? Vamos lá. Lembrando
disso. Histórico.
O histórico não ajuda.
Exato.
E aí precisaria pelo menos empatar mais 2 jogos.
Pois é. E aí?
Ou ganhar 1.
É, o bom é que o Inter não tá perdendo muito, né? O Inter tá empatando bastante. É. O Inter acabou perdendo.
Empatou
13
e perdeu 3.
Isso.
Pro Grêmio, pro Cruzeiro e pro Corinthians.
É,
pro
Corinthians, né?
Mas
o Cruzeiro tá com um timaço pra mim. O Cruzeiro...
Nossa, Bianca Brasil, tudo
não,
bom,
sério,
querida?
Né? Bianca, volta, Bianca, por favor, eu nunca te pedi nada. Mas... Na verdade, já te pedi isso outras vezes, mas agora é mais grave do que eu pensei.
Ela tá com um contrato até o final do ano, será que o Cruzeiro ou mais? Não sei.
Vamos descobrir, vamos
mas,
descobrir.
Mas alô, dupla Grenal!
Mas eu não sei, mas não sei se ela jogaria no Grêmio.
Ai, não sei.
No Inter.
Não,
mas eu tô falando alô, dupla Grenal.
Se
o Grêmio quiser ir buscar.
Não sei se a Bianca... Ela teve uma identificação meio forte,
teve,
assim.
Eu acho que ela é muito
inclusive,
identificada com os clubes que ela joga. Ela fez também, né? Com o Atlético Mineiro,
e ela fez vídeo na época, zoando o Grêmio, coisas
assim.
Inclusive, eu já pedi pra entrevistar a Bianca Brasil aqui no Resenha das
Pelo
Gurias.
Amor
já
de Deus, Inter, não
dela,
deixa.
Né? Por favor.
Não deixa, Inter.
Mas
eu acho, assim, pra mim, a Bianca, ela sai de um Cruzeiro pra ir ou pro Corinthians ou pra fora.
E ela merece, né?
Fica na hora dela
ela...
ser convocada também.
Eu não vejo a hora dela ir pra seleção.
É uma jogadora que ela tá há muito tempo fazendo bons trabalhos. Teve um desequilíbrio ali em algum momento, mas ela tá há muito tempo fazendo bons trabalhos.
É.
E ela precisa ser vista mais. Oi, valorizem a Bianca Brasil.
A Bianca Brasil é muito decisiva, né? O último clássico contra o Atlético. Tudo bem, o Atlético não vem em grande fase, mas é clássico, sempre tem aquele peso. Ela meteu 3 gols. Pô, eu fiquei muito triste que não tinha na KTO a opção gol da Bianca Brasil a qualquer momento.
Mata, ela era certo. Qualquer
né?
jogo, na verdade,
qualquer
né? Do Cruzeiro.
Jogo,
é certo
Brasil.
Que a Bianca Brasil vai fazer.
Momento.
Mas é mais ou menos isso. Com quem que o Inter vai conseguir arrancar esses empates? Isso. Ou mais uma vitória? E se não vem a vitória... Por exemplo, se o Inter
esse
chega...
Esse é meu ponto.
Esse é o problema. A vitória não vem no próximo.
A
não
vitória...
vem no próximo. Não vem no próximo. Ela não vai vir.
E daí fica nesse nervosismo.
Vai chegar no anímico lá embaixo.
Exatamente.
A vitória é pra ontem.
Ou vem uma e aí no próximo já empata. Putz, já não conseguimos 2 seguidas. Porque em tese, a teoria é muito fácil de falar. Ah, o Inter ganha 2 seguidas e já tá lá em cima. Porque tá bem apertado ainda, né? O calendário, a classificação.
Querendo ou não, a gente tá na 6ª rodada, né?
Não, e a classificação ainda tá meio apertadinha ali, sabe? O Inter tá a 6 pontos... Quantos pontos do Grêmio,
ganhar,
por exemplo?
Se ganhar,
que é
o Inter
da zona.
Sai da zona de rebaixamento nessa próxima rodada. Deve sair da zona de rebaixamento, porque tem Flamengo e Fluminense ali só na frente. O Fluminense e o Flamengo tem 5, o Inter tem 3, então...
É, então sairia da zona.
E tem um outro
assim.
Ponto, né? Que é depender de resultados alheios.
O primeiro time dentro da zona, que é o Grêmio, tem 9. O Inter tem 3.
Então, são
o
6 pontos de diferença. 2 vitórias, tu chega, em teoria.
O Flamengo enfrenta o Santos, embate direto ali. E o Fluminense deve perder, porque vai enfrentar o Corinthians. Que veio do empate com o Ferroviária, então vai querer se vingar de alguém, né? E vai ter que pagar esse preço. Então, eu tava pegando
coitado
a sequência... Tava pegando a sequência do Inter aqui pra gente tentar projetar de onde vão vir esses pontos que faltam, né? Então, além do Real Brasília, São Paulo, Ferroviária, que nós já falamos, na sequência pegava aí Kinderman, o Bragantino, que também é uma surpresa, porque tá lá na parte de cima, acabou de vencer o Grêmio, tem uma goleira muito boa, que jogou muito nesse jogo contra as gurias gremistas.
Onde é que a gente colocou o Bragantino, será?
Ali no meio da tabela.
É, acho
meio
que a gente
tabela?
Colocou ali lutando por uma das vagas. Mas lutando pela 7ª ou 8ª, assim, tá lá um pouco mais pra cima. Atlético Mineiro, depois do Bragantino. Botafogo, tem o Botafogo também.
Ah, tem Botafogo ainda.
Que agora perdeu o Jorge Barcelos, talvez. Depois pega Palmeiras e Santos.
Ui.
Dá pra vencer, então.
Não, dá pra vencer. Vamos lá, Inter.
Dá pra vencer, então. Vamos supor.
Dá pra vencer, tá? Eu não me lembrava de Botafogo, Bragantino. Porque, assim, são equipes que estão surpreendendo, mas que o Inter pode vencer. Pra mim, o mais difícil aí é São Paulo, Ferroviário e Palmeiras. Isso. Essas três equipes, acho muito difícil que o Inter consiga uma vitória. Empatar com esses times no atual momento do Inter é bom.
É ponto ganho, é. E o Inter vai pegar primeiro o Avaí Kinderman, fora de casa, no dia 12 de maio. Se vencer o Avaí Kinderman, da sequência pega o Bragantino. E daí pode ir...
Se tiver
Vamos
embalar,
imaginar o mundo ideal, maravilhoso,
Se ganha,
maravilhoso,
pode,
né,
embalar. É.
E aí depois pega o Atlético Mineiro. E aí na rodada seguinte pega o Botafogo.
Esses na sequência quatro perfeita, jogos vão definir o que o Inter vai...
Na sequência
o que
perfeita,
vai acontecer com o Inter.
É.
São
poderia
esses quatro
dar
jogos.
Tudo certo.
O Inter precisa vencer três momento desses quatro jogos.
É. E aí a gente para de falar de rebaixamento
bem.
E graças
e
a Deus
aí,
voltamos.
Tudo bem, tá no meio da tabela. Eu não vou reclamar se o Inter não classificar agora, porque o meu desespero
é... desesperada, né?
Não cair. É.
Esses dias estava eu projetando, quanto que precisa pra classificar e tal, e a Nani. E pra não cair, hein?
Exatamente.
Mas eu acho que a gente não imaginava mesmo viver essa situação, porque a gente falava muito não, porque o Inter tá tendo, né, um trabalho de continuidade de atletas, porque passou por toda essa mudança de treinadores, e acho que todo mundo gostava muito do trabalho do Piscinato, as meninas gostavam, a gente gostava, o torcedor gostava, foi uma pena o Arthur Elias ter ido pra seleção no viés do Inter, né, e o Piscinato ter acabado indo pro Corinthians, foi...
E até o próprio Salgado, né, as meninas gostavam do trabalho.
E também
ele
não
era...
dando certo no Flamengo, né?
Exato, o Salgado ele é muito... É, eu até tive uma conversa, né, eu entrevistei esses dias a Isa, e ela falou, a diferença do Salgado, assim... É a gestão de pessoas dele. Ele é muito bom nisso. Então, às vezes, a gente não estava conseguindo ter um desempenho tão bom taticamente, mas a gente estava muito motivado. A gente estava jogando muito um pelo outro, sabe? E o Maurício era muito importante nesse processo, assim.
E é o primeiro Brasileirão do Inter, né? Desde a era Salgado, em que não começa o Brasileirão com o Inter. E é o primeiro Brasileirão que tem um aproveitamento. Eu estava calculando isso.
E a última vitória do Inter foi com o Maurício Salgado no Brasileirão.
Ah, esse ei, não venceu nenhuma vez.
Esse dado aí.
Mas eu tava procurando ontem, na verdade, os aproveitamentos do Inter, né? E essa é a primeira vez que o Inter não tem um aproveitamento inferior a 50%. Então, nas temporadas anteriores...
Tá em quanto? 30 e pouquinho?
17.
Meu Deus
17, do céu. Metade. 17%. Então, antes, a pior campanha tinha sido em 2021, quando fez 56% de aproveitamento nas seis rodadas iniciais, com três vitórias, duas derrotas e um empate. 56% de aproveitamento. Nossa. Então,
Três vitórias. Isso é uma diferença gritante.
Gritante. Agora tem três empates só.
É, o Inter naquele tá com uma empatite, né?
Naquele ano, o Inter venceu o Bahia, o Flamengo e a Ferroviária. Empatou com o Santos e perdeu pro Corinthians e pro São Paulo. Então começou, foi eliminado nas semifinais.
Mas o que falta pro Inter conseguir ganhar?
Por favor, Nani.
Vou erguer essa bola aí.
Atleta, eu espero que tu tenha uma resposta.
Poxa, o que falta? Eu nunca passei por uma situação assim como atleta. Olha, eu acho que o desempenho tem que melhorar em campo mesmo.
Engrenar o trabalho, né? Porque também tem isso. Que
eu realmente acho que daqui a pouco tu ganha uma, dá aquela... Volta aquela confiança, assim, porque dá pra ver que
é
tá
peso,
faltando.
Né?
Tá um peso nas meninas, né? Dá pra sentir que elas não estão conseguindo desempenhar o que individualmente elas sabem. E falo de todas elas. E aí, coletivamente, obviamente, acaba ficando...
Que falta uma meia conquista.
E até quando a fase é ruim, até o azar, né, acontece. Porque isso. A gente tava falando antes, naquele jogo contra o Flamengo, que a bola passou na frente da Bruna Benítez e da Priscila, e ninguém conseguiu encostar na bola, se a fase fosse boa, ia bater em alguém e ia entrar. Só que a fase é ruim, as coisas não dão certo também, né? Então, até o azar aparece.
E eu sinto que, assim... A derrota no clássico, eu não tô na pele das jogadoras, não tava dentro do vestiário, não posso falar por ninguém, mas eu tenho a impressão que ela até passa um pouco batida essa derrota, porque a fase é tão ruim, o sentimento ali de que não se esperava essa derrota, porque, enfim, clássico, o time entra para ganhar, mas olhando para a tabela tem tantos outros problemas, né? Uhum. Além de perder o clássico. Se o Inter tivesse ganhado todas as outras e perdesse o clássico...
América, né?
Eu acho que esses dois primeiros jogos...
Perdido o clássico, aí estaria todo mundo muito brabo, não dava pra perder o clássico. Só que assim, com a situação que tava, sabe?
Sim.
Fica um clima de tipo, o que está acontecendo? Ok, perdemos o clássico, e agora?
No clássico, especificamente, me incomodou a postura do Inter. O Inter era pra ter tomado mais. Não era pra ter sido só 2-0. Se tu for pensar nas chances que o Grêmio teve... não que o Grêmio tenha jogado muito, mas assim, jogou
Lorena
bem
também,
melhor.
Né? A Lorena também salvou outras oportunidades.
Outra coisa, né?
É a melhor goleira do Brasil, né?
É a melhor goleira do Brasil. Só que assim, ela salvou as oportunidades, mas nenhuma foi...
Nenhuma foi, exatamente.
Nossa, uma defesa maravilhosa milagre, da Lorena, né? Um milagre, sabe? Teve uma que foi um pouquinho mais... Que eu acho que foi a mais difícil, que foi o chute da Tamara Bolt no cantinho.
Isso, é isso aí.
Mas só, porque de resto não foi nenhum lance assim, nossa, uma defesaça da Lorena. Mas ela passa essa segurança,
eu
né?
ia falar exatamente isso. A Lorena, tu olha pra ela e tu imagina que é impossível tu passar por ela, né? Não só porque ela é muito alta, mas porque ela voltou da seleção com uma confiança. Não tinha como também, né? Ela defendeu 4 pênaltis. Se ela não voltasse com aquela confiança, a gente tinha que achar um problema.
E aí tu vai enfrentar o rival com essa goleira aí, tendo que fazer gol nessa goleira aí.
É muito complexo, né?
Tem várias situações, assim.
Mas eu acho também, aquele jogo contra o Fluminense, que o Inter teve... O Inter, no primeiro tempo, podia ter aberto 2-3-0 no Fluminense.
Aí erram muito gol lá na frente.
Exatamente. E aí tomou o gol do Fluminense, eu acho que daí já foi aquele banho de água fria do tipo, meu Deus, não
contra
o
América Mineiro nem se fala. Exatamente. O primeiro jogo, o Inter ia estrear vencendo, né, a Isa faz o gol
último minuto,
uma bucha da adversária, assim, que ficou aquela dúvida se era defensável ou não, mas foi um chute muito bom, então, né, realmente fica a dúvida do defensável ou não. Mas ali já começa a quebrar a confiança, né?
E acho que a gente falou sobre isso superficialmente antes também, mas a Mai também não vem numa fase muito boa. E aí, conforme as partidas vão passando e o Inter vai tomando alguns gols que são questionáveis nesse sentido de, será que esse aí a Barbieri não pegava? E aí a gente volta naquele discurso de que tem a Mari Ribeiro no elenco. Mas ela acabou sendo liberada para disputar do Sul-Americano Sub-20. Inclusive, foi reserva no jogo contra a Argentina. Eu entendi muito pouco daquilo ali. Se a Rosana estava querendo dar rodagem ao elenco, o que foi que ela fez. Mas teve também um problema ali, exatamente dessa troca de treinadores, né? Porque o Inter teve uma conversa com a Rosana Augusto no sentido de... Vamos levar menos meninas do Inter, porque o Inter sempre leva 5-6 meninas. Vamos levar menos dessa vez para não ficarmos completamente desfalcados. E era no período do Breno. Ele não estava nem pensando em botar a Mari Ribeiro no gol. A Márcia sequer entrava no segundo tempo. Então tá. Então libera elas, que a Rosana prefere essas duas. Vamos liberá-las. E aí foi bem quando aconteceu, né? O Breno saiu, o David assumiu, botou as duas titulares contra o Corinthians. Foram muito bem. Rodada seguinte, convocadas e viajando pra disputar do Sul-Americano.
E eu até não acho que a Mari tenha ido muito bem, tá? Contra o Corinthians. Eu acho que ela também não passa segurança, nem perto do que a Gabi Barbieri passava. Mas a Mai não tá dando certo. Então, é melhor tu trocar do que tu ter essa certeza que não vai dar certo. Testa, bota a Tainá.
Tem a Tainá também.
Tem
eu
a
acho
Tainá
que ela é uma
ali
boa
esperando. Ela foi uma contratação.
E eu acho que foi um acerto do Inter mesmo. E um erro do Grêmio liberar a Tainá, assim como foi quando liberou a Cláudia, por exemplo. Então eu acho que o Inter foi muito bem na busca dela. E ela não pode mais jogar competições sub-20. Então se ela tá no elenco...
Claro, ela tá no elenco profissional. Bota pra testar. Bota pra jogar agora contra o Real Brasília, vendo o que dá.
E eu acredito que essa confiança na Mai, ela se estende pra outras partes do campo num geral, assim.
Ah, com certeza.
De não, alguma coisa não está encaixando, então talvez eu não tô com a confiança 100% na minha parceira de zaga, eu não tô com a confiança 100% no ataque para quem eu tenho que dar um passe. Ah, eu sou meio campista, eu não me sinto segura para carregar a bola para frente. E aí fica todo mundo assim, esperando o outro, mas não esperando também ao mesmo tempo, e jogando por si, e um nervosismo, assim, é um pane no sistema... Total,
geral,
assim.
Né? E aquilo que a gente tava falando antes nos bastidores também, né? Que a fase é tão pesada que aí, às vezes, o que seria um passe pra colega que tá melhor posicionado dentro da área, às vezes é um não, deixa que eu vou finalizar porque a gente precisa fazer esse gol, eu confio mais em mim e vou fazer, sabe? É um negócio de nervosismo mesmo, de todo mundo quer decidir, todo mundo quer tirar o Inter dessa situação, a gente não tem a menor dúvida disso. E aí, às vezes, as decisões acabam não sendo as melhores por conta disso, por conta dessa ansiedade de
E ali entra muito forte a experiência, né? Tu precisa ter uma cabeça no lugar, ou pra, que seja pra matar no peito, que seja pra acalmar os ânimos do time, que seja pra dizer, ó... Deixa pra mim que eu faço. Ou que seja pra dizer assim, ó, não tô com confiança no técnico, eu vou te dizer o que tu faz, pega a lá e faz. Entende? Acho que falta um pouquinho disso, assim. Claro, o Inter tem jogadores experientes no time, mas acho que falta esse pensamento experiente num todo, assim. né, também das meninas novas, né, como de trazer, olha onde é que tu tá jogando, olha o que que tu precisa fazer, uhum. Vamos lá, sabe? Acho que falta um pouquinho ali também.
E até de mais experientes, entre aspas, no Inter, a gente tem a Bruna Benites. A Catherine, a gente pode colocar no mais experiente, mesmo que ela não experiente. Seja, assim, né, muito velha, mas porque ela já,
mas já jogou,
toda a carreira
teve
dela,
uma rodagem legal.
É, ter sido o melhor lateral da Libertadores também, né?
Claro.
A Patilianos. E eu?
Exato.
As mais experientes são essas aí.
É. E a Isa, apesar de nova, que eu considero experiente por ela identificação com o clube e por estar desde sempre.
E a Isa vem fazendo partidas, mesmo no Inter, estando numa fase muito ruim, a Isa continua estável, fazendo partidas muito acima.
Na entrevista ali eu brinquei, disse, cuidado aí, porque a Tarciane foi vendida.
Sai pra lá, Corinthians.
Eu já vi o nome dela na torcida do Corinthians, porque com esse dinheiro vamos contratar a Isa Haas, né? Torcida corintiana não pode, né?
Não consegue.
Mas aí no banco o Inter tem. E é aquele mesmo problema que a gente falava quando foi vice-campeão brasileiro, né? O Inter só... E isso não é um demérito, porque o Inter tem muitas... Realmente tem uma das melhores categorias de base femininas do Brasil. Mas como a fase não é boa, tu não pode botar a responsabilidade numa das meninas que tá no banco. Não pode botar... A Ana Luísa vai entrar e agora é toda a responsabilidade em cima dela.
A Ana Luísa, pra mim, é uma situação... Muito engraçado, assim, porque quando a Ana Luísa joga, ela joga, sabe? Quando ela tá mais motivada, quando ela entra em campo realmente querendo, com mais vontade, mais atitude, ela é muito boa. Ela tem qualidade, bola no pé pra ser titular desse time. Exatamente.
Nossa.
Só que, às vezes, parece que ela entra desligada. Esse jogo contra o Flamengo foi pra mim, talvez tenha sido um dos melhores jogos dela com a camiseta do Inter, que ela entrou ligada no jogo. Mas ela não entra assim sempre. Então, e é claro, é normal, uma menina nova vai oscilar. Mas a gente tá, nesse momento, a gente tá precisando que ela entre um pouquinho mais focada pra dar essa ajuda. Porque é uma jogadora que pode fazer a diferença.
E eu acho que o Inter também, e com razão, se apega muito nisso da base. Com razão, por todos os títulos, pelo histórico que tem. Mas acredito que como um clube profissional, precisa pensar exatamente quem vai usar da base e olhar para o mercado e falar, não, aqui dentro eu não tenho o que eu preciso, isso. Eu vou olhar para o mercado e eu vou buscar. E eu acho que esse ano o Inter não fez isso.
E eu acho que já está na hora de começar a pensar no próximo ano.
Isso se que contentou com o que tinha e aí foi lá, pegou pontual e pronto, e temos as meninas da base, elas podem quebrar um galho, só que assim... Para um time do tamanho do Inter, que já foi vice-campeão brasileiro, não pode se contentar com pessoas no banco para quebrar o galho. Jogadoras para quebrar o galho. É jogadora que vai entrar e vai substituir da melhor maneira possível, sabe? Então, não estou dizendo que as meninas que estão no banco não se esforçam, mas entra muito nisso da experiência também. De tu se tu se apegar na base, a base, ela é a base, ela não tem experiência. Então, como é que tu monta um time?
É o que a gente falava no início da temporada, naquele primeiro resenha. O Inter tem muitas meninas boas na base que com certeza são muito promissoras e vão ali no futuro decidir o que a gente quer que decidam. Só que no momento em que a situação que o Inter vive, não dá pra botar a responsabilidade em uma delas.
Não
dizer,
é sempre
não,
que vai
não...
sair uma Isa Haas, entende? Não é
não,
sempre.
E a Isa demorou um tempão pra se afirmar ali no time profissional, né?
Isso é no futebol no geral, não é sempre que tu vai pegar uma pessoa da base que tu criou ali que vai estourar no teu time. Não é sempre, a gente não vê tão seguido assim. Então, acho que tem que... olhar como um time profissional mais para o mercado, liberar mais grana, sim, liberar mais grana e ir para o mercado.
E começar a pensar para a próxima temporada já, né?
Próxima.
Já que a gente entendeu já que para esse ano não tem como, por conta daquilo que a gente falou antes, de a janela do Brasil ser só para a Série A2 e Série A3, então não vem ninguém muito decisivo. Para o exterior abrir só na metade do ano, então daí vai ter só a disputa do gauchão, também não é uma necessidade tão grande. Exatamente. Então, para 2025, já vamos pegar o bloquinho e precisa de uma meia.
Juntar dinheiro, uma botar meia no cofrinho.
Vamos mandar uma mensagem para a Duda Sampaio e perguntar quanto ela quer.
Assim, eu tenho uma preocupação, assim, se o Inter cai, o orçamento cai.
Sim.
Sim.
Né? E aí? Como é que recomeça, assim, um projeto que vinha tão bem, né?
E aí, como é que tu mantém,
como é que tu mantém as atletas
que estão ali?
Exato. Porque
não mantém,
individualmente são atletas muito
porque
boas.
Esse elenco não vai ficar
não mantém.
Exatamente.
Não mantém.
Individualmente são atletas muito boas que vão receber propostas pra jogar a Série A.
E tem um ponto, assim, que fica de lição. O Inter, né? Estamos torcendo muito pra que o Inter escape.
Já até projetamos aqui onde é que vamos
melhore, exatamente. Esperamos isso, temos fé que isso vai acontecer. Mas acho que se isso não foi um alerta, Eu não sei o que, que foi, assim.
Não foi um alerta.
E, é um alerta não só dessa gestão, que vai seguir ali, mas acho que um alerta como um clube, instituição, de qual projeto de futebol feminino será que a gente está criando, né?
Uhum.
Qual projeto aqui no Rio Grande do Sul, o Inter tanto se orgulha do projeto que tem, mas qual que está gerando? Porque, assim, o Inter fez uma sequência de anos muito, muito boa, muito bons, mas como a gente mesmo comentou aqui, quando trocou de gestão, a gestão que antiga não deixou muito encaminhado para que...
Não houve uma comunicação entre as duas gestões,
então,
né?
Será que a gente está olhando como um projeto ou será que o Inter está olhando como... Ah, eu tô aqui na minha gestão, faço trabalho e a próxima...
E dane-se
e
que
dane-se.
Vem na próxima.
Isso não é apoiar o futebol feminino. É. Isso não é pensar o futebol feminino pro clube, né? Pensar o futebol feminino... Olha o Corinthians. Já passou por uma troca de gestão, sabe? E tá ali, tá acontecendo e segue vitorioso, a gente tá vendo. Então, será que é um projeto de clube ou será que é um projeto de gestão? Né?
De egocentrismo, né? De eu quero que fique marcado que eu fiz.
Eu
e
fiz
não
tal coisa.
Que continue essa crescente, né? Eu posso dizer que eu participei lá do comecinho e dei um... Isso é muito complexo, né?
É.
A gente sabe que existe muito ego dentro do futebol.
Por exemplo...
Ainda mais que só tem homens gerindo, né?
Por exemplo...
E só tinham homens e só continuam.
No Grenal, o ponto importante até foi bastante reforçado pela Renata Mendonça. A estrutura que se tinha pro Grenal...
Não, tá louco.
Bizarro, né?
Isso. Gente, depois de tanto tempo de projeto de futebol feminino, mandar um Grenal na chuva que não cabe jogadoras...
Cadeiras de plástico para as jogadoras.
Dentro do...
Não,
dentro
a torcida não pode ir porque não pode entrar com guarda-chuva.
A imprensa na chuva, trabalhando com cabos, fios e tomadas na chuva.
E umas mesinhas de plástico para a imprensa, né? Que a nossa colega estava trabalhando com o notebook dela encharcado de água.
Então... Será que... Qual é
a primeira coisa que a direção nova agora... Primeira não, né? Mas uma das coisas que a direção vai ter que pensar para o ano que vem é isso. Onde o Inter vai mandar os seus jogos? Onde o Inter vai treinar? Como vai ser essa estrutura do Inter? Porque o Sesc parou no tempo.
Parou?
O Sesc, a gente dizia, pô, é uma baita estrutura. O campo que a gente super elogiava não é bom. Desde o ano passado.
Não, tá bom.
Ano passado a gente já nem podia jogar lá por conta da CBF. Teve que jogar em 7 estádios diferentes. Que identificação tu cria com o torcedor, assim? Se tu não bota pra jogar no Beira-Rio. Ir no estádio é uma questão cultural. Então, assim, se tu não tem... Se tu não cria a cultura de ir assistir o futebol feminino no estádio... Não vai ter o público que se espera, o retorno que se espera. Então, é tudo uma consequência. E aí, eu acho que falta gente pra trabalhar ali junto no feminino, sabe? É tudo muito no colo dos dois diretores do futebol feminino. Sempre foi assim. Né? Não... Tá, e o marketing? O marketing é do Inter. Não são eles que têm que cuidar do marketing.
Não é um clube à parte.
Não
é,
é o mesmo clube. Não são eles que têm que trazer patrocínios. Não são quem tem que pensar isso é outra área. Quem tem que pensar na logística, das torcidas levarem banda, das torcidas entrarem com faixa, de jogar no Beira-Rio, não são eles. É o clube como um todo que tem que pensar.
E o que acontece? E o núcleo do futebol feminino brigando pra ter o mínimo.
Claro.
Brigando
porque a gente
jogar no
Beira-Rio.
A gente sabe que isso
é
fácil em todos os clubes. A gente sabe disso. Claro. Que os clubes têm que lutar pra, por exemplo, ter um Grenal jogando no Beira-Rio. Que não é assim.
A direção, tanto a direção passada quanto essa direção atual, pedem todos os jogos no Beira-Rio e não recebem isso. Porque por causa do gramado. Tá, mas só um pouquinho.
E esse negócio de cada jogo ser um...
O time é de qual clube, né?
É, exatamente. A gente é Inter. É o Inter, não é uma coisa separada.
E esse negócio de cada jogo no estádio, que foi o que a gente viu no ano passado, lá jogava na Morada dos Quero Quero, chegou a jogar
em Novo Hamburgo,
em São Leopoldo. Cada jogo pingadinho, assim, só afasta ainda mais, porque o torcedor
Lógico.
Não sabe. Nessa rodada nós vamos jogar onde? Porque daí pode estar um local lá na CBF.
Como foi jogar em Caxias a quartas de final,
contra
gente.
A Ferroviária.
Quartas de final tu bota em uma cidade que é duas horas de Porto Alegre. Quem vai ir? Vai ir o pessoal que mora em Caxias, ok? O Inter tem uma torcida lá, até o público não foi tão pouco, assim, pensando
foi
em Caxias.
Foi mil e poucas pessoas, né?
Pensando que
mas
era em outra
muito
cidade.
Maior, tipo
mas
assim.
Se fosse no Beira-Rio, seria muito mais gente.
Já a torcida colorada já mostrou que consegue.
Exatamente.
E, né, não vamos esquecer dos 36 mil que estavam na
Exato.
Final.
Exato.
E tem essa questão de brigar, que todas as diretorias brigam por isso. E... Eu não sou de plantar a sementinha da discórdia, mas se hoje a gente olha pro Grêmio e o espaço que o Grêmio tá criando pras gurias, olhando, me parece, o complexo na Ubra, ele tá bem bom, assim, quem já teve a oportunidade, a gente já teve a oportunidade de ir lá. Ele tá bem bom, ele tá identificado pras gurias. Ele tá pensado pras gurias. Tu entra, tem uma placa, gurias, gurias gremistas. E eu ia dizer que tu entra no Sesc, é o Sesc, não é gurias coloradas.
Isso é o problema do Sesc.
Então, assim, tem lá...
Entra no Sesc, o Sesc é azul, gente.
Gurias gremistas, a gente já teve conversas onde se fala assim, as meninas se sentem em casa aqui. Elas gostam de jogar o dourado porque tem o bandeirão do Grêmio, tem toda a estrutura, tem a identificação. Tudo bem, seria lindo jogar na arena, mas assim... Aí eu não. Aí pega duas pessoas que entram na direção que entendem de futebol feminino, que já viveram futebol feminino, que vão brigar por isso. Uhum. Assim, não, acho que a vitória no clássico ela não passou por isso, mas ela passa por isso também. Ela passa por clima, ela passa por estrutura, claro. Ela passa por como as atletas se sentem, ela passa pela ideia que as atletas compram do clube, né? E aí o Inter. Esse ano começa com meio capenga, com uma troca de comando. E qual a ideia, qual é a minha identificação, o que, né, que eu faço. Reflete em campo, assim, é nítido que reflete em campo.
Ou essa questão de jogar no Sesc e o Sesc não ter nada relacionado ao Inter. Nada, nada. Não tem um símbolo do Inter numa parede, sabe? As meninas não se sentem identificadas ali.
E as cadeiras são azuis.
As meninas se sentiam mais identificadas...
Namorada?
Não. Jogando, quando treinava no Parque Gigante, do que treinando no Sesc. Porque tu entra no negócio do Inter, não tem nada do Inter. Sabe? E, com certeza, jogar em Alvorada, tu sente que tu é mais do clube do que jogar no Sesc. Né? As partidas. Porque lá, bom, tem, é que nem Eldorado pro Grêmio. É do Inter. É um espaço do clube.
É como se o clube estivesse abraçando as meninas, ainda que não da melhor maneira, porque
claro,
teria que abraçar no seu estádio, mas é como se o clube estivesse abraçando essas meninas.
A Alvorada
meninas.
Tem mais estrutura, né?
E
pra
falando,
imprensa, pra torcida.
Vocês estão aqui.
É, isso aí.
E até porque ali no Sesc não é só o Inter que manda os jogos, né? A gente tá vendo o Monson agora vai mandar os jogos da divisão de acesso. E aí a gente já vinha falando da condição do gramado, né? Porque as gurias coloradas treinam ali, jogam ali, a base treina ali, joga ali. Aí tem outros times jogando ali. Tem como esse campo se recuperar mesmo pra voltar a ter uma condição minimamente ok pra que a gente diga, não, agora voltou o que era antes e vamos ver futebol arte neste palco. Tá bem complicado também.
Bem. Até tá trocando de gramado agora, o Sesc, né?
Pra grama de inverno?
É. E o próximo jogo do Inter, a princípio, vai ser em Novo Hamburgo.
Olha, ver, né? Mais poxa, uma mudança.
Hamburgo, porque não pode ser em Alvorada, porque se for de noite não tem refletor.
Mais uma mudança. O próximo São Leopoldo, vamos...
É, vamos lá. Rodagem.
Enfim,
muito triste,
gente?
Muitas situações... ruins aconteceram.
Mas acho que a gente conseguiu elencar várias situações, não conseguimos chegar a um motivo específico para que isso esteja acontecendo.
Um
porque
só,
acho que, exatamente, acho que não tem uma situação ou um culpado, uma culpada para que isso ocorra. Acho que é, um acréscimo de fatos e até alguns que a gente já tinha uma apreensão e que foram se confirmando com o passar das rodadas, enfim. Mas esperamos que a situação melhore um pouco, né? Que as gurias coloradas... quem sabe vençam o Real Brasília. A gente sabe que não é fácil, mesmo que o Real Brasília não seja uma das camisas mais pesadas no futebol masculino, no futebol feminino tem tradição. Então o Inter joga sábado, 3 da tarde, fora de casa, no Defelê, contra o Real Brasília. Se vencer, e aí o Flamengo e o Fluminense, que são os primeiros ali fora da zona, não vencerem, sai da zona de rebaixamento.
Então, aí dá um alívio, pelo menos.
Exato, dá pra respirar, né? O Fluminense enfrentou o Corinthians no domingo, às 11 horas da manhã. Então, né, a expectativa é de uma vitória das brabas, que vem de empate com a Ferroviária. Muitas críticas ao trabalho do Jonas Urias já, porque a régua é muitíssimo alta no Corinthians. Então, mesmo que o time seja um dos únicos invictos no Brasileirão, a expectativa da torcida é vencer
Lucas Piscina.
Todos os jogos. O que eu falei?
Jonas.
Ah, perdão. E na segunda-feira, o Flamengo enfrenta o Santos, também se o resultado for favorável ao Inter, com algum resultado que não seja a vitória do Flamengo, e as gurias tiverem vencido o Real Brasília, saindo da zona de rebaixamento.
A torcida colorada vai ter trabalho a partir de agora pra...
Não, acompanhar todos os jogos.
Velhinha, promessa pra Santos, essas coisas.
Congelar o nome das atletas adversárias. como já
próximo vídeo da Nani vai ser confira 5 simpatias para
boa ideia. Gostei.
Mas só pra fechar então, gurias, vamos falar também que as gurias gremistas jogam no sábado às 11 horas da manhã contra o Avaí Kinderman. A gente elogiou, mas vamos jogar no estádio do Vale, em Novo Hamburgo.
Ai.
Só porque a gente elogiou.
Só eu elogiar.
E também, pra fechar, a gente tem o Juventude e o Brasil de Farroupilha disputando as divisões inferiores. Então, as gurias do Ju jogam no sábado. No domingo, às 15h, contra o Atlético Paranaense, fora de casa.
Jogo difícil.
Jogo difícil. O Ju vem de 2 vitórias, tá ali na vice-liderança. O Bahia é o líder porque tem saldo de gols melhor. Bahia é treinado pela Lindsay e Camila. Com a goleira Yane.
Vai subir, né?
Vai subir.
Vai subir, Juventude. Vão subir. Esses três sobem.
Eu acho que os quatro que se classificarem do grupo A vão subir. Como aconteceu na última temporada.
Na outra temporada foi assim também.
Na última temporada aconteceu
eu
assim.
Eu vou apostar no Juventude, no Cateo.
Espero que tu tenha sorte.
Já pensou o que tu vai fazer quando a Juventude subir? Caramba, Freitas.
Eu sei que no dia do acesso eu estarei na cidade que for o jogo.
Perfeito.
O resto eu ainda não planejei.
Perfeito.
Mas só pra
deixar... que nem a Valéria
podia
nas
ter, podia Exato. Ter um...
bebendo todos.
Podia ter um vídeo de bastidores no...
Comigo bebendo no...
Esporte GZH, se tu pudesse produzir
podia ser
um conteúdo
aqui, né?
Ali,
podia
né?
ser em Caxias, né?
Podia ser em Caxias. Se classificar nas duas primeiras
Caxias,
posições...
Vamos organizar pra ir pra Caxias pra ver o Juventude subir.
Aí tu pode gravar esse vídeo...
Exatamente. Aí eu vou pra produzir esse conteúdo.
Mas e pra fechar, então, o Brasil de Farroupilha também tá disputando competição nacional. Tá disputando a Série A3. Joga no sábado às 15h30 contra o Fluminense de Santa Catarina. Venceu a primeira partida por 5-0. Então pode perder até por 4-0, que vai estar classificado.
Ah, vai. Então, já pensou? Todo complicado. Mundo subindo. Só
já pensou? Não. Pelo amor de Deus, nem repita. Então é isso, meu povo. Espero voltar semana que vem com 100% de aproveitamento. Eu tô falando isso desde o início do ano, que eu quero fazer uma rodada com apenas vitórias, entendeu?
É, o Grêmio ganha, a Juventude acho que ganha também. O Inter... Podia
nos surpreender
podia,
e vencer, né?
Podia vencer esse jogo.
Vou fazer uma acumuladinha na KTO com 3 vitórias. Porque acho que não tem a Série A3.
Eu acho que Série A3 não tem.
Mas
com
já
boas
pensaste?
Notícias.
Amém.
Muito obrigada, gurias. Vocês sabem que as portas do Resenha das Gurias estão sempre abertas. Espero vocês também no final da temporada pra gente falar aqui, né? Do que projetamos no início do ano e o que deu
errado. Eu tenho que fazer uma promessa se o Inter não cair.
Pelo amor de
Deus. Já vou começar a pensar agora.
Esse último episódio vai ser assim, ó...
Vamos rir um pouco da nossa própria cara, né?
E tomara
não,
que...
Se o Inter, Inter cair, eu vou estar chorando.
Não vai
sabe
cair.
Disso, né?
Tomara que a gente...
A gente já projetou aqui onde é que vai conseguir os pontos. É só pegar esse áudio agora.
E mandar encaminhar.
Pessoal, esse é o plano. Esse é o plano.
Sigam o que a gente tá falando.
Agora eu tô mais confiante depois dessa nossa conversa. Eu também não tinha me esquecido que tinha alguns jogos pelo caminho. Mas depois, agora eu já tô...
É que a sequência até agora, os resultados foram ruins e dificulta enxergar a frente, né?
Dificulta o otimismo,
mas se for pegar em times, assim... Assim, que o Inter jogou, realmente foram os dois primeiros que podia ter vencido. É, que eram 6 pontos mais fáceis.
Imagina se tivesse largado com 6 pontos, ia dar mais confiança.
Ah,
também.
Não, daí a gente tava lá em cima, né?
Enfim, gurias, muito obrigada. Voltamos no próximo episódio do Resenha das Gurias com a Valéria Possamay aí de volta, espero, né? Estou contando com isso, né, Nicolas Lira? Espero que esteja tudo bem. E com vocês conto para falarmos no final do Brasileirão sobre as nossas projeções furadas. Futebol feminino aqui no Resenha das Gurias, sempre para KTO.com, onde a diversão acontece. E dose dupla de benefícios pós Unilassalle. Super desconto, mais curso de inglês grátis. Aproveite. Vamos nessa. Um beijo, que é as Gurias.